Taibrei, web rádio áudio ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da web rádio áudio ativo. Estamos aqui mais uma vez para o nosso sétimo episódio do ano de 2022. Estamos a todo vapor na Superliga A. Tivemos confrontos já definidos para a final. Temos ainda outros que não se definiram. Tivemos as finais da Superliga B. Temos também Mundial no Vôlei de Praia. Muitas informações, grandes jogos com muita emoção. Então fiquem com a gente. Giovana, mais uma vez aqui comigo. Minha parceira aqui de comentário do vôlei. Seja bem-vindo, Giovana. E vamos embora nesse nosso programa.
Obrigada, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. É isso aí, cheio de coisa para comentar. Uma caixinha de surpresas da nossa Superliga. E vamos embora.
Vôlei masculino.
Para começar, vamos falando da nossa Superliga masculina. Dois confrontos, né, nas semifinais. O primeiro deles, o Sada Cruzeiro, que se classificou em segundo, pegou o SESI, né, que se classificou em terceiro na fase de grupos. Os dois passaram das quartas e se enfrentaram no primeiro confronto em Minas Gerais. E num jogo bem disputado, por 3-2, até um pouco surpreendente, eu diria, o Cruzeiro venceu. Parciais de 25-21, 26-28, 25-22, 23-25 e 15-11. Viva Vôlei, para surpresa de zero pessoas, ficou com Lopes, o cubano, de apenas 1,90. Fez 25 pontos, incríveis 22 de ataque, mais 2 de saque. O César, o Darlan e o Brigui carregaram a equipe paulista, como eles, em geral, têm feito, né? Na verdade, tivemos até bastante erros ali pela hora do Cruzeiro. O Cruzeiro cometeu 37 erros, o César 39. Mas foi um grande jogo. O saque tinha que ser forçado, né? Então, o César, apesar de cometer muitos erros, teve um saque impactante, principalmente nos sets ali, no segundo set, que virou. O Cruzeiro ia vencer o segundo set, e aí o César forçou o saque, o Birigui teve papel importantíssimo nisso. Virou o set, e até no quarto set, quando também o César venceu, o saque foi um ponto importantíssimo. E chegou no tie-break, o César poderia muito bem vencer lá em Minas Gerais, um resultado maravilhoso, né, para a equipe de São Paulo. Chegou a fazer 6-1 no tie-break, mas o Cruzeiro mostrou sua força com toda a sua equipe, o Wallace, Cachopa, Rodriguinho, Lopes, enfim, uma equipe muito forte, que tem crescido. E o destaque, uma curiosidade, que eu faço uma coisa que não acontece muito, né? O central Rodriguinho foi sacar e furou a rede no saque no segundo set, uma coisa bem curiosa, diferente. Os saques no masculino, principalmente, são com muita força, mas não chegam a furar a rede, né? Literalmente. Mas nesse jogo aconteceu dessa forma. Eu queria saber de você, Giovana. O que você achou desse resultado? 3-2? Um pouco surpreendente? Ou você esperava mais esse jogo mais acirrado?
Achei surpreendente, viu, Pedro? Ainda mais na onda que o Cruzeiro vem agora. Achei que ele ia passar com mais facilidade. Esperava um 3-0, no máximo um 3-1. E esse segundo jogo, eu acho que promete. Eu acho que o SESI, é claro, não fica feliz com a derrota, mas o resultado achei super impressionante. Acho que promete mais do que eu esperava esse segundo jogo.
Sim, sim. E do outro lado da chave, o Minas, que se classificou em primeiro, pegou o Guarulhos. E, assim, a gente esperava que fosse um confronto um pouco mais tranquilo. O Guarulhos vinha de uma quarta de final emocionante contra o Vôlei Renata, né? O Campinas, vencendo o terceiro jogo da série, fechando em 2-1 a série sobre o Vôlei Renato. E aí o Guarulhos, pô, empolgado, primeira semifinal na Superliga, foi jogar lá em Minas, lá na Arena Minas, e não teve lá um grande desempenho, né? Até o Franco, né, principal jogador de Guarulhos, ao final da partida, deu uma entrevista e admitiu. E foi uma partida fraquíssima, né, da equipe em relação a desempenho, em relação a, sabe, a arriscar, confiança, e, enfim. E do lado do Minas, uma força, né, no side-out, né, que é o passe, levantamento com a virada, foi, assim, muito forte, né? O passe da equipe mineira foi de 73%, para ilustrar isso. O Viva Vôlei ficou com o cubano também, Sanches. Mas o Sanches passou o Viva Vôlei para o ponteiro Leozinho. Leozinho passou por alguns problemas recentes, pessoais, e aí o cubano entregou ao final da partida para o seu companheiro. O Sanches fez 21 pontos, 20 de ataque, um percentual de 69%, né, de ataque. Isso, para quem ataca, é uma coisa altíssima, né? Você vira praticamente de 7 de 10 ataques, um percentual bem alto. E em seguida veio o Leozinho e o Matheus Pinta com 8 pontos cada. Dessa forma, o Minas chegou à 7ª vitória seguida como mandante. A gente já tinha observado na fase de grupos, fase de pontos, né? Classificatório para os playoffs, que o Minas em casa era muito forte. Chegou um momento ali, quase no final da Superliga, e, pô, não vai perder, não é possível. Até perdeu para o Natal, caiu um pouquinho de rendimento no final, mas se manteve em primeiro, demonstrando a força que tinha lá em Minas Gerais. E devolvo a bola para a Giovana. O que você achou desse confronto, né? A gente tinha feito uma projeção semana passada. O que você achou desse duelo?
Esperava o Minas e o Cruzeiro, a gente ainda espera o Minas e o Cruzeiro passando para a final com uma certa tranquilidade, mas esse jogo entre Minas e Guarulhos realmente foi um pouco abaixo do que eu particularmente esperava. A gente sabe que o Guarulhos tem o Franco, o maior pontuador da Superliga, mas ele não joga sozinho. Foram parciais bem consistentes, né, nesse 3-0 do Minas, e não sei se a gente vai ter um jogo mais emocionante no segundo jogo da série, ou se vamos continuar nesse ritmo aí, o Minas chegando na final tranquilo.
Lembrando que os próximos jogos, né, os segundos jogos dos dois confrontos, o SESI enfrenta o Cruzeiro, né, agora em São Paulo, na sexta-feira, amanhã, dia 15 de abril, às 21 horas. Se necessário, o terceiro jogo será na próxima terça-feira, dia 19, dia 17. E do outro lado, Guarulhos, em São Paulo, enfrentam Minas no próximo sábado, depois de amanhã, dia 16 de abril, às 19 horas. O jogo será no ginásio poliesportivo de Cumbica. O ginásio lá que o Guarulhos teve até que se mudar, né, por conta da capacidade. E, se necessário, o terceiro jogo também será na próxima terça-feira, às 21h30. Fechando a Superliga A, tivemos a final, a grande final da Superliga B. As duas equipes já garantidas na Superliga A, então com um pouco menos de pressão, mas disputando o título da Superliga B, Suzano e, um nome um pouco grande, Café Vasconcelos, Araguari e Bevôlei, fizeram um confronto, Suzano em casa, e o Suzano venceu por 3-1. Era, de fato, a equipe com maiores atletas, nomes mais conhecidos, como, por exemplo, experiente Riad, de 40 anos, saiu até nessa temporada, saiu da Superliga A para a Superliga B. Riad já foi campeão da Liga dos Campeões, campeão mundial de clubes, passou pela seleção, onde foi prata da Copa América há um tempo atrás. E o Suzano fez 3-1. Curioso que o maior a dor da partida foi do time perdedor, o Araguari, foi o oposto, Guilherme Araújo, 4 pontos. O Araguari, basicamente, é um time formado por jovens da base do Cruzeiro, e tem ali uma parceria com o Praia Clube, mas o Suzano demonstrou a sua força, estava com os ginásios lotados, mais de 5 mil pessoas, e com as parciais de 20-25, 25-20, 25-18, 25-23, conquistou o título e voltou para a Superliga A com o título. o Araguari também volta, mas com o vice-campeonato. E ficamos por aqui, né, Giovana? Vamos falar agora da Superliga do Feminino, com grandíssimos resultados e jogos emocionantes. Então, vambora.
Vôlei feminino.
Para falar da Superliga Feminina, nosso primeiro confronto, Giovana pode muito, muito bem comentar desse confronto entre o Praia Clube e o Flamengo. Então, manda bala, Giovana. Fala aí pra gente como é que foram os dois jogos.
Surpreendente. O primeiro jogo entre Praia Clube e Flamengo, Sesc Flamengo. Se me contassem isso no início da Superliga, eu falaria que estariam mentindo. Flamengo fez 3-0 no Praia, em Uberlândia. O Viva Vôlei foi pra Natinha com um show de defesas. Simplesmente impressionante. Independente do resultado que a gente tiver daí para frente, eu acho que vale exaltar muito o trabalho do Sesc, do Bernardinho, da comissão técnica, das jogadoras. Achei surreal. E você, o que você achou desse confronto?
Cara, eu diria que, para mim, foi o melhor jogo do Sesc Flamengo na temporada. Eu nunca vi um time jogar, todo mundo jogar muito. Simplesmente, estava todo mundo jogando muito. A Penha, obviamente, ali a principal atacante, né, a viradora de bola da equipe, fez 17 pontos nesse primeiro confronto. Mas, assim, tinha as duas centrais, o CL, a Milka, a Giovana, nessa reta final dessa temporada, levantando muito, a Natinha defendendo muito, a Monique, que ainda não tinha se lesionado, e dando até um spoiler, também jogando muito. Enfim, a equipe toda do Flamengo jogando muito, e não foi que o Praia jogou mal, né? O Praia também jogou muito. Mas o Flamengo ganhou de 3-0 em Uberlândia com o ginásio cheio. Impressionante o segundo set. E até quando, uma coisa que é engraçada, né? Quando, às vezes, quando o time tá jogando muito e ainda por cima, tudo dá certo, né? E aí, no segundo set, quando o Praia Clube ia fechar, teve um desafio ali, o toque da rede da Carol, assim, tal, do Praia. E aí não fechou o jogo, e aí o Flamengo trocou bola, e aí fechou em 31-29. Atuação coletiva do Flamengo maravilhosa. Todas as atacantes do Flamengo chegaram a dois dígitos, então fizeram 10 ou mais pontos. E o Flamengo também cometeu pouquíssimos erros, foram 14 no jogo. Muito, muito pouco, assim, para 3 sets, sendo que um set chegando a 31, então 14 é um número baixíssimo. Se dividir por 3 sets, dá menos de 5 erros por set, é muito pouco, né? E, enfim. Eu confesso que eu não acreditei em muita coisa. Chegou no final ali do terceiro set, falei, não é possível que está acontecendo isso. Mas, enfim, tivemos o segundo jogo, né? E aí, como é que foi?
O segundo jogo, pois é. O segundo jogo foi um pouco mais emocionante. Já vou falar que o Praia venceu no tie-break, mas foi um jogaço. Eu acho que o nível só está melhorando. Muito surpreendente. Flamengo começou ganhando, Praia levou o segundo set, Flamengo fez o terceiro, Praia ganhou o quarto e conseguiu fechar no tie-break. Infelizmente, no finalzinho do tie-break, a Milka teve uma torção no tornozelo e está fora da Superliga. E como você tinha dado spoiler antes, a Monique se lesionou alguns dias antes desse segundo jogo e também está fora da Superliga. Ela rompeu um ligamento no joelho, mas foi bem substituída pela Sabrina na saída de rede. E a Penha, que você comentou, virando muita bola, eu achei que ela se encontrou mais ainda jogando pela entrada como ponteira, porque no início da temporada ela vinha jogando de oposta. Mas um jogo incrível, a Carol do Praia fechando a rede no tie-break, como sempre, ela protagonizando os momentos mais disputados. E a Carol chegou em outra marca impressionante na carreira. A Superliga ainda não acabou e ela já contabilizou 113 pontos de bloqueio. Mas acabou que o Viva Vôlei dessa partida foi para Ana, a ponteira holandesa do Praia. E o Praia conseguiu vencer com o Tijuca lotado de flamenguista, mas tinha uma torcida do Praia lá fazendo barulho também. E leva o terceiro jogo para casa, né? Agora o Flamengo desfalcado da Oposta e da Milka, mas que vai ser substituída pela Valquíria, que começou a temporada muito bem, sofreu uma lesão ali na metade. O que você achou desse segundo jogo, Pedro? E expectativa para o próximo?
É, clube, desde o primeiro ponto do jogo, já veio determinado a entrar com a energia lá em cima, né? Lá em Minas Gerais, eu senti o Praia um pouco abatido, assim, em relação à comemoração. Aquela coisa que faz a diferença no confronto, né? De comemorar e mesmo brigar por cada ponto. E desde o primeiro ponto, a Ana botou ali o jogo, botou a responsabilidade para ela. A Brailin não teve uma atuação maravilhosa, como ela normalmente tem. Mas a Ana ganhou, assim, não carregou o Praia, porque todo mundo jogou muito. A Sueli jogou muito, a Carol jogou muito, bloqueando muito bem. O bloqueio do Praia fez a diferença. Ele teve 18 pontos de bloqueio no jogo. Uma coisa muito alta para um jogo. 18 pontos de bloqueio é muita coisa. Principalmente no tie-break, teve muito bloqueio, né, do Praia. O Flamengo chegou a abrir 4-1 no tie-break e, enfim, chegou a 4, o Praia empatou em 4-4 e o bloqueio sempre fazendo ponto para o Praia. E a Ana ganhou, né, o Viva Vôlei fez 19 pontos. Do lado do Flamengo, a Penha jogando muito, foi a maior pontuadora do jogo com 22 pontos, mas chegou em certo momento que tudo era para ela, né? Então, às vezes o passe não era tão perfeito, não era o passe A, e aí o lado do Praia já ficava tudo lá pro lado da Penha e dificultou. Obviamente ela não vai virar 100% da conta. E aí foi a hora que o bloqueio do Praia apareceu bastante, né? Mas mesmo assim, a Penha chegou a 22 pontos, bastante coisa. A Sabrina, você bem comentou, substituiu muito bem a Monique, fez 18 pontos. E agora o terceiro jogo, a expectativa é muito que o Flamengo chegasse no crescimento da equipe. Desde ali, sei lá, o retorno, a gente pode dizer que o Flamengo tem jogado muito bem. Chegou um momento que, pô, talvez até o Flamengo fosse classificar para os playoffs. Se tivesse mais alguns jogos ali, poderia ficar em terceiro, segundo. Estava jogando muito bem, não é à toa que ganhou do Praia. Em Minas, não é qualquer equipe que faz isso, na verdade. 3-2 emocionalmente para o Flamengo seria maravilhoso, mesmo com os desfalques, dois importantíssimos, né? Mas tudo é possível, e acredito que pode ser um 3-2 aí, talvez um palpite um pouco vista, né? Mas tudo é possível, e será na sexta-feira, né? Amanhã, dia 15, às 18h30. E do outro lado, já temos, inclusive, o primeiro finalista de toda a Superliga. O Minas enfrentou o SESI Bauru. Já tivemos dois jogos e já dei aqui um spoiler de quem foi para a final, mas, enfim, comenta aí, Giovana.
Pois é, esse primeiro jogo do Minas contra o Bauru, acho que tinha uma grande expectativa, porque o Minas tinha perdido todos os três jogos que jogou contra o Bauru na temporada. No turno e no retorno da Superliga, perdeu no tie-break e perdeu a final da Copa Brasil também. Então, mesmo o Minas sendo o atual campeão da Superliga, fica aquela dúvida, será que ele vai conseguir mesmo passar para a final, enfrentando justamente esse time na semi, e como você já bem disse, conseguiu e passou por um perrengue aí, porque a oposta do Minas, Dani Coutinho, se lesionou, ela não conseguiu participar do primeiro jogo, nem do segundo. O Minas, inclusive, já anunciou que ela está voltando para os Estados Unidos, ela não tem condições de continuar nessa temporada. E a Kizzy assumiu no lugar dela, assumiu bem, mas com a falta da Dani Coutinho, a ponteira Nerima, Zoya, Turca, acabou ficando com uma responsabilidade maior na virada de bola. Nesse primeiro jogo, o que aconteceu, que tem sido uma batalha para o Minas a temporada inteira, que tem sido a dificuldade do passe na mão da Macris, o passe chegou e ela conseguiu trabalhar muito bem com as centrais, que são, assim, as bolas de segurança do Minas, impressionantemente. E isso é comprovado pelos números, né? A Carol Gattaz fez 14 pontos de ataque nesse jogo. A Thaisa fez 9 só de ataque. E a Thaisa, que voltou de lesão, ficou 2 meses fora, conseguiu marcar 9 pontos de bloqueio também. Nessa partida, ela acabou com 18 pontos. Impressionante. A Thaisa sempre relembrando a gente por que vai ano e volta ano. Ela continua sendo uma das melhores centrais do mundo. E o FIFA Volley acabou indo para a Macris, sempre tendo atuações maravilhosas, nossa querida levantadora. E surpreendeu, talvez não surpreendeu, mas com uma vitória no primeiro jogo, o Minas teve 13 erros só de saque. Assim, impressionante. Vou passar para você para comentar algo a mais desse jogo e logo comentar o jogo de ontem que garantiu a classificação do Minas.
Era o favorito mais linha desse histórico na temporada, César Barroso surpreendendo. Entretanto, o Minas no papel ali, né? Você vê o papel jogadora por jogadora. O Minas é muito mais time. Com a Thaisa de volta, mesmo sem a Dani Coutinho, o Minas é muito mais time. Enfim. E com um passe na mão, não tem como. São muitas atacantes, né? Pedarotti, Thaisa, Ozói. É muita gente atacando. E até a substituta, né, da Dani Coutinho, a Izzy, até ela teve uma grande participação no segundo jogo, né, principalmente. Mas, enfim, são muitos atacantes. E aí acaba que quando um time tem uma atuação coletiva muito boa, engraçado, ou a líder ganha o Viva Vôlei ou a levantadora, né? Porque é muita gente atacando, muita gente fazendo muito ponto, não tem ninguém fazendo muito mais que os outros. E aí a Macris venceu o Viva Vôlei no primeiro jogo, né, lá em Minas. E detalhe que foi o maior público da Arena Minas nos últimos 9 anos. Mais de 3.600 pessoas. E o Minas embalado para o segundo jogo, né? Em São Paulo, repetiu o mesmo placar. Mais ou menos o mesmo enredo, com dificuldade, mas a partir do segundo set, já controlando a partida. As parciais desse segundo jogo foram 25-21, primeiro set para o SESI. E depois, Minas fez 25-12, 25-22 e 25-19. Então, você vê ali que a partir do segundo set, o Minas já tomou conta da partida, mesmo em São Paulo. O ginásio estava bem cheio lá em São Paulo, é verdade. Lotação máxima. Mas é muito difícil o SESI jogar com. Óbvio, tem vários atacantes, mas a principal atacante, não é à toa que é a maior pontuadora da Superliga, a Nia Reid. Só uma, né, carregar assim, em relação ao trabalho ofensivo. Ela chegou a fazer 14 pontos na segunda partida, fechou a Superliga em 461 pontos, mas a equipe do Minas, a Ozói fez 23, a Kizzy teve uma participação muito importante, né, como a gente falou, substituindo a Coutinho, jogadoraça, mas também teve uma participação muito importante. Principalmente no saque, os três aces. A Thaisa bloqueando muito. Impressionante o quanto ela passa da rede. Tem entrada de mão muito boa, né? E, enfim, dessa forma o Minas vai chegar a sua, chega, né, a sua terceira final consecutiva da Superliga. As últimas duas finais o Minas venceu, Praia Clube E vai esperar agora, né, o último confronto entre Praia e Flamengo para ver quem briga ali pelo troféu. O Minas tem 4 títulos da Superliga ao total. E o que você acha dessa? Qual é a sua projeção aí para as finais, né? Para as finais, agora chegando no finalzinho da Superliga, o que você nos diz?
Eu acho que você falou muito bem, o jogo do Bauru não entrou a chave para ganhar do Minas essa temporada. Estava se concentrando principalmente no saque, né, conseguir quebrar o passe do time. E o jogo acabou ficando muito concentrado na Nia Reid. Uma coisa que eu achei um pouco impressionante ontem é que durante a transmissão, os comentaristas confirmaram que a Drusila, do banco do Bauru, estava em condições de jogo e o Rubinho simplesmente deixou para colocar ela quando o Minas estava com uma vantagem de 5 pontos e a 2 pontos de se classificar para a final. Eu não entendo porque o Rubinho colocou as 4 centrais para jogar ontem, tentou de tudo e deixou para colocar a Drusila, faltando 2 pontos para o final do jogo. Não entendo um time que tem Drusila deixar ela no banco dessa forma, ela recuperada da lesão no ombro, que tinha deixado ela afastada por um tempo. E eu achei legal que a Natinha, que deu entrevista depois do jogo, falou que, é claro, triste perder na semifinal. Elas tiveram sim a oportunidade de ganhar esse jogo, perderam os 2 por 3-1. Mas surpreenderam, né, ganhando a Copa Brasil. Ela falou que o time chegou desacreditado, e chegou mesmo, surpreendeu. Mas a minha projeção agora para a final da Superliga, é claro que já temos o Minas, eu acho muito difícil dizer como vai ser a final, porque ainda não está decidido o outro finalista e o jogo vai ser muito acirrado, mas eu acho que o Minas cresceu bastante desde o início da temporada. O time vem lutando com inconsistências durante o jogo. Uma hora o time está jogando muito, outra hora fica meio apático. Mas eu acho que a gente vai ter uma super final, que também é melhor de 3, independentemente de quem avançar junto com o Minas. E o Minas chega com um reforço na comissão técnica para a semifinal, né? Desde o começo da temporada, a Sheila, bicampeã olímpica, estava atuando na comissão técnica do Minas. Ela saiu para disputar a Liga Americana de Vôlei, que dura pouco mais de um mês, e está voltando agora para ajudar o Minas nessa reta final, da maneira que for possível. E a Sheila anunciou a aposentadoria nessa Liga Americana. Ela, considerada por muitos a melhor de todos os tempos, fez o último jogo na semana passada. Depois de mais de 20 anos jogando profissionalmente, ela explicou que esse é um momento de tristeza e felicidade para ela. Tristeza por parar de jogar profissionalmente, o esporte que ela dedicou tanto tempo, que ela ama, é apaixonada. E feliz por tudo que construiu e por estar começando agora a escrever um novo capítulo da história dela, né? Ela explicou que nos mais de 20 anos ela colocou o vôlei em primeiro lugar, que agora precisa se dedicar a outras esferas da vida dela. Ela já havia anunciado a aposentadoria em 2016, após as Olimpíadas do Rio, para engravidar, e as filhas gêmeas dela nasceram em 2018, e ela decidiu voltar a jogar após isso, inclusive pela seleção. Mas dessa vez ela parece muito certa e feliz com essa decisão, a Sheila, que já está com 38 anos, eu acho que não poderia passar batido a aposentadoria dela. Ela trouxe muita alegria para o povo brasileiro, inspirou não só atletas, mas pessoas no mundo inteiro. E depois do último jogo, teve uma homenagem super emocionante para ela na quadra. Se o pessoal tiver interesse, está no YouTube da Athletes Unlimited, que é o nome da liga que ela participou. No mais, a gente deseja todo sucesso para Sheila nas próximas realizações, sejam lá onde forem, né? A gente não sabe se ela segue esse caminho do lado de fora das quadras de vôlei ou não. Comenta aí, Pedro, também o que você acha da final, talvez a aposentadoria da Sheila, e depois a gente segue para o vôlei de praia.
É, a Sheila é um símbolo, né, do vôlei feminino brasileiro na história, você bem falou, é uma das maiores, se não a maior, com medalhas olímpicas. E, enfim, não tem muito o que comentar, sempre fui muito fã, sempre jogou muito, e as homenagens são justas, né? É, foi uma jogadoraça de líder, de cabeça, tecnicamente, e fez parte também de grandes times na seleção brasileira, né? E agora vamos torcer para que ela passe toda a sua bagagem para jovens que estão começando vôlei. Pessoas que também não são jovens, ela tem muito a ensinar para qualquer um ali do próprio Minas, né? Ela participando da comissão, ela tem muito para passar para os atletas. E só antes de fechar o vôlei feminino, tivemos também a final da Superliga B, né? E o São Caetano venceu de forma emocionante o Abel Moda Brusque por 3-2. Jogou em São Paulo. As parciais foram de 25-23, 20-25, 23-25, 28-26 e 15-12. Lembrando também que as duas equipes já estavam classificadas para a Superliga A, então os dois times que ano que vem vão jogar. É, ano que vem não, na próxima temporada, mas ainda esse ano. É, vão jogar na elite da Superliga, é o São Caetano e o Abel Moda Brusque. Dessa forma, fechamos, né, a Superliga. Vamos esperar os próximos confrontos. É, esperar a definição da final. Minas versus Praia Clube ou Sesc Flamengo. E no masculino, Sada Cruzeiro, SESI, Guarulhos ou Minas ainda podem chegar ao título. Então, vamos acompanhar muito o vôlei ainda nessa próxima semana. Vou falar um pouco agora, rapidamente, do vôlei de praia, né? Tendo uma competição bem legal agora essa semana.
Vôlei de praia.
Bom, nessa semana, hoje especificamente, está começando mais uma etapa do Mundial, o Challenge, que na teoria é o segundo campeonato de mais relevância, o novo formato do circuito mundial. E está sendo no Brasil, lá em Itapema, um dos lugares do vôlei no Brasil. E o Brasil tem muitos representantes, são 20 duplas representando o Brasil. Começou hoje, bem cedinho, 9 horas da manhã, e várias duplas de nome, como Bárbara e Carol, Thalita e Rebeca, Alice Guto, Evandro Leal, Jorge André, vão participar, e tem outras tantas também na fase classificatória, no quali, né? E falando de uma dupla especificamente que vai participar, Evandro e Álvaro, eles anunciaram nessa semana um novo técnico, era o Ed, e agora o novo técnico é nada mais, nada menos que Ricardo Santos. De maiores no vôlei de praia, medalhista olímpico 3 vezes, um ouro, um prata, uma bronze, e será o novo técnico de Álvaro e Evandro. É, ele que já tinha anunciado que começaria o trabalho com Carambulli e com Rossi, uma dupla italiana, que mira a próxima Olimpíada, e agora é a segunda equipe que ele vai trabalhar, é uma brasileira. Não vai deixar de trabalhar com os italianos. Vamos ver como é que vai ser esse projeto. E é isso. Vamos torcer para que dê tudo certo nessa caminhada do Ricardo. Ele já tinha feito trabalhos como técnico lá nos Estados Unidos, já pegou logo de cara uma dupla italiana e depois uma dupla gigante no Brasil. Enfim, vamos ver como se desenrola essa temporada até a Olimpíada. Então, ficamos por aqui, falamos de bastante coisa. Já passo a bola para você, Giovana. Deu seu até logo.
Até logo, ouvintes. Muito obrigada por ter ficado até agora com a gente. Semana que vem já teremos definidos os finalistas da Superliga. no Vôlei de Praia contaremos com uma entrevista especial. E é isso. Obrigada, Pedro, pela parceria. E até mais.
É isso, então, galera. Fiquem atentos e até semana que vem. Valeu!
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.